A todos e a todas, estivemos até agora à espera de termos quórum para poder iniciar, assim já se verifica e por isso vamos começar a reunião de hoje. Sendo que iniciamos por uma questão que eu queria colocar ao plenário, que é: a ser deputada não inscrita Cristina Rodrigues fez-nos saber que pretendia intervir nas audições de hoje, nomeadamente nesta audição com o Sr. Presidente do Instituto de Conservação, Natureza e Florestas e na audição com o Sr. Ministro às 10 horas, portanto, de seguida. Consultando aquilo que está regimentado, portanto, para estas situações, diz-se no artigo 101, qualquer deputado pode assistir às reuniões e, se a Comissão Parlamentar autorizar, pode participar nos trabalhos. É isso que ponho à consideração da Comissão, dentro deste plenário. Naturalmente que o Sr. Deputado tem todo o direito a participar, mas terá o direito a intervir caso o plenário assim o autorize. E por isso peço a que os grupos parlamentares aqui representados se pronunciem sobre tal para darmos seguimento a esta mesma situação e a esta solicitação, naturalmente, da Sra. Deputada Cristina Rodrigues, que nos está a acompanhar via web e que desde já cumprimento naturalmente. Senhores deputados dos respectivos grupos parlamentares, faz favor de se pronunciarem.
Bom dia, Sr. Presidente. Pelo Grupo Parlamentar do PSD não há problema nenhum.
Bom dia, Sr. Presidente, e a todos os colegas. Também pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista também não há problema em relação
Muito
à
bem.
questão.
Olá, bom dia, Sr. Presidente. Pelo Bloco de Esquerda também não existe qualquer questão ao.
Bom dia, Sr. Presidente. Obrigada. Nós também não temos nada a apostar.
Muito bem.
Bom dia, nada contra.
Muito bem.
Bom dia, da parte do PAN também nada a opor.
Muito bem. Se pronunciaram-se favoravelmente e por isso a Sra. Deputada Cristina Rodrigues fará a sua intervenção com um tempo de indicação de 2 minutos, igual precisamente à Sra. Deputada Joacina, na qualidade não inscrita, e fará a sua intervenção na parte final, portanto, depois dos grupos parlamentares, depois dos membros da Comissão fazerem as suas respectivas intervenções. Ouviu-nos, Sra. Deputada, Sra. Deputada Cristina Rodrigues?
Ouvi sim, muito obrigada, Sr.
Muito bem,
Presidente.
Muito bem, pronto, está tudo comunicado. Podemos iniciar esta primeira audição, a quem desde já agradeço, naturalmente, a disponibilidade do Sr. Presidente do ISNF, o Sr. Dr. Nuno Banza. Portanto, em nome da Comissão, os meus cumprimentos e os meus agradecimentos pela presença. Esta audição tem uma grelha de tempos que foi devidamente distribuída e atempadamente distribuída. Será uma grelha de tempos que normalmente utilizamos para este tipo de audições, sendo que um primeiro tempo de apresentação do requerimento por parte do grupo parlamentar requerente, neste caso concreto o Bloco de Esquerda, de 2 minutos. Depois o Sr. Presidente terá 10 minutos para fazer uma apresentação inicial. Seguir-se-á uma ronda de intervenções dos grupos parlamentares com 3 minutos para cada grupo parlamentar e 2 minutos para as deputadas não inscritas. E depois uma resposta global final da parte do Sr. Presidente, na ordem dos 10 minutos. É evidente que aqui, caso haja necessidade, em função das questões colocadas, de haver um alongamento deste tempo, a mesa e eu propriamente considerarei tal situação. Portanto, são estas as condições que estão já do conhecimento de todos, e por isso podemos, e penso que estamos em condições de iniciar esta mesma audição, e daí que passo a palavra à Sra. Deputada Maria Manuel Rola, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, para fazer a apresentação do requerimento. Faz favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Bom dia, Sr. Presidente do CNF. Obrigada também por ter vindo até à nossa comissão. Esta audição prende-se com a Lei 20 de 2019, que prevê reforçar a proteção dos animais utilizados em circos. Não é a primeira lei que existe relativamente a esta questão, não é a primeira iniciativa e a primeira regulamentação, mas o que é verdade é que ela existe desde 22 de fevereiro, deveria ter sido regulamentada 6 meses depois e, ao dia de hoje, mais de um ano depois, ainda não temos a sua regulamentação. E isto é um problema em concreto, porque existe todo um conjunto de artigos que definem passos que neste momento tanto quanto sabemos, não estão a ser colocados em vigor. Quer os títulos que habilitam a utilização dos animais selvagens, quer que caducariam passado 6 meses, quer as novas autorizações que não poderiam ser concedidas e as licenças transitórias que existiriam durante um período máximo de 6 anos, a contar da entrada em vigor da lei, que, ao não existir regulamentação, apesar da lei dizer que será 180 dias após, se não existirem estas licenças, de facto é difícil garantir que agora daqui a 5 anos, 4 anos e meio, o período transitório transita. Depois tem outras questões relativas ao Cadastro Nacional de Animais Utilizados em Circo, o Portal Nacional de Animais, bem, todo um conjunto de medidas acabando na reconversão profissional que também carece de regulamentação e que à partida estaria definida para o IFP. Para além disto, no artigo 17º, caberia ao Governo, no prazo também de 180 dias, designar várias entidades para estarem com estas incumbências. E uma destas entidades, definida também em artigo anterior, poderia e deveria, de facto, ser o ICNF para algumas destas disposições. Sabendo que o ICNF tem já intervenção nestas questões e que existe já uma vontade de articulação, tanto quanto nos foi transmitido, a nossa questão relativamente a isto é qual é o ponto de situação no que cabe à intervenção do ICNF, porquê este atraso? Quais são as competências que estão a ficar acometidas ao ICNF e quais estão a ficar acometidas à DGAV e quantos animais estão a ser utilizados neste momento em circo para termos um ponto de situação, quer da situação atual, passo a redundância, quer daquilo que sairá da regulamentação desta lei e se por acaso saberá para quando ela estará para ser emitida. Obrigada.
Muito obrigado. Tenho agora a palavra o Sr. Nuno Banza, Presidente do Conselho Diretivo do SNF. Faz favor, Sr.
Bom dia, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, muito bom dia a todos, muito obrigado pelo convite. É sempre com muita honra que correspondemos ao convite da Assembleia da República para prestar a informação que temos e, portanto, fazemos-lo naturalmente sempre com o interesse que calculam o Instituto tem de partilhar a intervenção que tem nas várias matérias em que é responsável e, portanto, estamos aqui naturalmente com muito gosto. No que à matéria em concreto diz respeito e tentando responder concretamente às perguntas da Sra. Deputada Maria Manuel Rola, a quem agradeço esta oportunidade, eu diria o seguinte. Em primeiro lugar, o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas é a entidade responsável no âmbito da legislação da proteção dos animais de circo pela elaboração do cadastro e pela identificação dos animais, das existências dos animais exóticos que estão detidos pelos circos ou por entidades registadas no âmbito desta matéria. E, em função dessa competência, o Instituto detém desde, no âmbito dos nossos registros, detém desde 2010 o registro das entidades que detêm animais e, em concreto, quais são os animais que são detidos por essas entidades. Esse registro tem as duas componentes, tem a componente das entidades e tem a componente dos animais, e quer num caso, quer no outro, ele encontra-se disponível no portal eletrónico do Instituto. Também, da mesma forma, o Instituto comunicou à Direção-Geral de Alimentação e Veterinária, que é a entidade que, como sabem, detém competências em matéria de bem-estar animal, comunicou em tempo a informação relativa aos, quer às entidades que detêm animais algumas detêm uma ou mais espécies de diferentes animais, outras detêm, algumas detêm mais do que uma espécie, outras detêm apenas uma espécie de animais, sendo que mesmo aquelas que detêm uma espécie detêm normalmente mais do que um animal. E em tempo nós comunicámos à Direção-Geral da Alimentação e Veterinária, quer as entidades, quer os animais, quer em número, quer em espécie, a espécie dos animais. Em paralelo, o Instituto apoia e, de alguma forma, supervisiona um conjunto de centros de recuperação de animais selvagens, tendo em consideração que, pela natureza da sua intervenção, ela se cinge à intervenção nos animais selvagens de espécies não exóticas, que possam ter condições para vir a ser reintroduzidas no seu habitat natural e, portanto, o Instituto detém em paralelo um conjunto de iniciativas de acompanhamento destes animais e dos espaços que recebem os animais selvagens. É importante dar nota que, no caso dos animais de circo, estamos normalmente a falar de animais exóticos e de animais que não têm condições de vir a ser reintroduzidos no seu habitat natural. O Instituto fez também, além do levantamento do número de animais e das entidades que os detêm, fez também um levantamento sobre qual é a expectativa que os detentores de animais têm em relação à evolução das existências. E, naturalmente, tendo em consideração que a legislação prevê que não haja, a partir de 2010, não haja, ou 2009 em concreto, não haja reprodução de animais destas espécies em cativeiro, e que quer a cedência onerosa, quer a cedência gratuita, devam ser alvo de comunicação. Todas as entidades que registaram a existência de animais informaram que não têm intenção nem de promover a sua reprodução, nem de promover a sua entrega ou abandono, diria, no caso, abandono na perspectiva de se verem livres deles, entregando-os a nenhum espaço no âmbito do regime transitório, no período de regime transitório de entrega voluntária, que decorrerá, grosso modo, até 2025. E, portanto, não tendo as entidades, nenhuma das entidades identificada, qualquer intenção de entregar os animais, a questão que foi colocada foi qual seria o destino a dar aos animais. E todas as entidades informaram que tinham intenção de virem entregar os animais ou a espaços zoológicos, aliás, todas as entidades informaram que tinham intenção de entregar os animais a espaços zoológicos, no caso de os animais ainda se encontrarem com vida à data de 2025. E isto cruza-se com a longevidade das espécies, sendo que algumas delas, a idade dos animais, permite antever que alguns deles não sobreviverão por razões naturais até ao prazo máximo fixado para a entrega. E, portanto, daquilo que nos é possível conhecer hoje, e com base na informação, no trabalho que foi desenvolvido e na informação que detemos, a expectativa do Instituto é de que, até à data fixada na lei, para que as entidades ou os proprietários detentores de animais de circo, não exista nessa altura necessidade de acolher animais provenientes desta origem. Queres dizer também que existe a proposta, em relação ao atraso, aquilo que nós podemos dizer é que já circulou pelo Instituto uma proposta de regulamentação, uma proposta de decreto-lei para a regulamentação da lei, que comete ao Instituto a articulação do sistema de recolha destes animais, no caso de estes virem eventualmente a ser entregues voluntariamente pelos seus detentores. E foi inclusivamente informado que essa eventual entrega será suportada com recurso ao apoio do Fundo Ambiental. No entanto, antevendo a dinâmica identificada nos próprios detentores, aquilo que é a nossa expectativa é que isso tenha uma muito baixa probabilidade de vir a acontecer. Mas ainda que aconteça, aquilo que, naturalmente, que em tempo o Instituto, na data em que tal se verificar, avaliará a melhor atuação, mas tudo indica que essa recessão não ocorra, em regra, nos centros de recuperação de animais selvagens, tendo em vista que os centros de recuperação de animais selvagens se dedicam, como vos disse no início, à recessão de animais da fauna autóctone que tenham condições para vir a ser libertados no seu, recuperados e libertados ou reintroduzidos no seu habitat natural. Os animais da fauna autóctone que são recolhidos e que, por uma qualquer razão, deixam de ter condições para virem a ser reintroduzidos no seu habitat natural, têm normalmente como destino espaços diferentes, designadamente espaços zoológicos licenciados. E, portanto, sem prejuízo daquilo que em concreto se venha a verificar no futuro, e quanto à recepção dos animais que existem hoje registados e que possam vir no fim do prazo a ser entregues, a perspectiva que temos é da criação de condições ou nos espaços zoológicos existentes ou em novos espaços a criar, a criação de condições para que esses animais possam ser recebidos e devidamente enquadrados, tendo em vista os objetivos de bem-estar animal que são fixados, para que possam dar cumprimento ao previsto na lei no fim do período transitório, Sr. Presidente. Disse. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos então passar à ronda de intervenções, mas antes disso acontecer, eu quero fazer aqui uma retificação da minha parte e um pedido de desculpa à Sra. Deputada Joacim de Catar Moreira, porque há pouco não auscultei a sua opinião quanto, não tinha conhecimento que nos estava a acompanhar via Skype, e não auscultei a sua opinião quanto à questão da participação da Sra. Deputada Cristina Rodrigues. Portanto, fica registado que a Sra. Deputada Joacim também concorda e apresentou essa manifestou essa posição, que haja uma intervenção por parte da Sra. Deputada Cristina Rodrigues. Portanto, aqui o meu reparo e o meu pedido de desculpa, Sra. Deputada Joacim. Vamos então iniciar a ronda de intervenções, com o tempo estimado de 3 minutos para os grupos parlamentares. Tem a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Raquel Ferreira. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia. Bom dia, Sr. Presidente do CNF. Eu gostaria, relativamente a esta questão da proteção dos animais, dizer que, efetivamente, a proteção dos animais do circo tem sido uma preocupação de todos, nomeadamente do Partido Socialista, tendo inclusivamente o Grupo Parlamentar do Partido Socialista apresentado um projeto de lei número 705/13, que determinou a proibição de utilização dos animais selvagens nos circos, procedendo nesse sentido à terceira alteração ao Decreto-Lei número 255/2009, de 24 de setembro. Os riscos para a saúde e o bem-estar dos animais colocados em circos e outras manifestações similares estão diretamente relacionados com a natureza das espécies detidas e ou utilizadas e com as condições de alojamento, treino, exibição proporcionadas por esses animais. No seguimento da proteção desses animais, é na governação do Partido Socialista que é aprovada a Lei 20/2019, de 22 de fevereiro. Portanto, esta lei veio reforçar a proteção dos animais utilizados nos circos, nomeadamente quanto à sua detenção e determinar o fim da utilização de animais selvagens. Com a entrada em vigor da presente lei, também passa a ser proibida a utilização dos animais selvagens em circo, não obstante daquela questão da continuidade dos animais selvagens já existentes nos espetáculos circenses, em que teria que se respeitar, desde que respeitassem os requisitos legais e a tal previsibilidade que há da licença transitória. E é também com esta lei que surge o registro de animais selvagens, que passa a ser um registro obrigatório de todos os animais pelos promotores, e desta forma é criado o tal Cadastro Nacional de Animais Utilizados no Circo. Não obstante de toda a explicação que o Sr. Presidente do ICNF já referiu na sua resposta, eu gostaria de perguntar e de pedir que fizesse uma caracterização dos animais que estão nestas condições em Portugal e que o ICNF está a monitorizar. É tudo, Sr. Presidente. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Em nome do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra a Sra. Deputada Helga Correia. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente, cumprimentar naturalmente o Dr. Nunes Banza, Presidente do ICNF, cumprimentar as Sras. E Srs. Deputados. Agradecer desde já os contributos que o Sr. Doutor deu na sua intervenção inicial, que já esclareceu algumas das questões que seriam passíveis de ser levantadas aqui, mas, Sr. Presidente, dizer que o Grupo Parlamentar do PSD entende que este requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda parece-nos um pouco extemporâneo, dado que esta é uma matéria que tem sido amplamente discutida na Assembleia da República. Ainda em fevereiro foi discutido dois projetos de resolução, um do Bloco de Esquerda e um do PAN, que recomendam ao Governo a regulamentação da Lei 20 de 2019, de 22 de fevereiro. Lei que deveria já estar regulamentada, como aqui foi falado, no prazo de 180 dias, mas dizer que esta é uma matéria que o Governo está a falhar, e estando o Governo a falhar, também o ICNF acaba por não poder fazer de uma forma muito clara o seu trabalho de fiscalização e de poder dar dados concretos que são necessários relativamente a esta matéria. Na sua exposição inicial, falou relativamente à expectativa de que até à data estipulada, até ao fim do prazo que está estipulado da entrega dos animais de circo, não haja animais para integrar outros espaços, outros santuários ou eventualmente os espaços zoológicos, como falava, ou espaços a serem eventualmente criados para esse efeito. Pergunta que lhe queríamos deixar, e porque pode ter sido a minha percepção, mas a dada altura na sua intervenção dizia que a expectativa era de não serem muito reduzido ou nulo o número de animais em circo a serem necessários colocar eventualmente nestes espaços. No final, quase da sua intervenção, falou que esse número era um bocado reduzido, que nós pretendíamos perceber exatamente qual é o número de animais que é expectável nessa data estarem a necessitar de ser colocados, e dizer que da parte do Grupo Parlamentar do PSD nós entendemos que este é o momento do Governo realmente regulamentar para que esta matéria, que foi debatida, amplamente debatida na última legislatura e que é da competência do Governo, não é da competência nesta fase do ICNF. O ICNF tem a capacidade aqui de fiscalizar e de envolver todas as entidades para que seja cumprida, mas agora é o momento do Governo realmente regulamentar. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, tem a palavra a Sra. Deputada Maria Manuela Rola. Faz favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Obrigada também, Sr. Presidente Nuno Banza, pelas informações que nos traz, que são bastante úteis. É verdade que nós temos este requerimento desde novembro de 2019, entretanto com a quantidade de trabalho... Não, só para explicar porque é que estamos a esta data a discutir, quando já aprovamos aqui um projeto de resolução para a regulamentação rápida desta lei, que já deveria, mais uma vez, estar regulamentada. Sobre as informações que nos faz aqui chegar, eu gostaria de perceber se não existe uma consideração da existência de um apoio à recolocação dos animais, mesmo não existindo esta intenção, digamos, por parte dos detentores, porque existindo um programa... É muito mais fácil aderir a ele do que ele não ser considerado sequer a nível de existência e quais são as suas condições e as formas de funcionamento. E isso sim fará diferença, no nosso entender, entre entregar os animais mais cedo ou mais tarde, porque a ideia da entrega voluntária também é essa, é conseguir antecipar o período transitório definido na lei para que os animais sejam entregues, entretanto, de uma forma voluntária e com todo um conjunto de apoios que garantam também um apoio aos trabalhadores que têm esta relação com os animais. Bem, depois coisas mais concretas. Sobre a licença transitória, elas de facto têm estado a ser emitidas, como é que está a funcionar? Porque elas funcionam também como um estado de situação relativamente à entrada da lei em funcionamento e o período transitório que determina a sua aplicação total. Relativamente ao registro que estava a falar e ao levantamento que se configura numa espécie de cadastro, eu gostava de perceber onde é que ele está, porque eu não o consigo encontrar no site e se o conseguir, se entretanto não tiver, se o conseguir fazer chegar, também agradecíamos. Para além disso, queria perceber o funcionamento a nível da fiscalização dos animais que são utilizados em circo, de que forma é que têm vindo a funcionar desde 2010, não é? Desde que temos uma legislação que também aponta para uma proteção mais garantística dos direitos dos animais e que tipo de situações de infração é que têm por hábito encontrar nestas situações. Por fim, relativamente aos centros de recuperação de animais selvagens e de espécies não exóticas, eu gostaria de perceber de que centros é que estamos a falar, que protocolos é que estão desenvolvidos e de que forma é que o ICNF apoia estas situações, além de perceber se tem, como é óbvio, todos os recursos e os trabalhadores necessários para este trabalho de articulação com estes centros e também para o necessário acréscimo de trabalho com a legislação relativamente aos animais em circos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Em nome do Grupo Parlamentar do PCP, tem a palavra a Sra. Deputada Alma Ribeira. Faz favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, agradecer a presença do Sr. Presidente do ICNF, o Dr. Nuno Banza, pelas explicações e pela informação que nos traz, porque, de facto, foram dados passos importantes. A lei 20/2019 comporta um avanço no paradigma do próprio entretenimento e procurando até espelhar a evolução que tem havido da relação do ser humano com os animais e parte de um pressuposto que é um entendimento, que é na nossa maneira de ver aquilo que deve acontecer, um entendimento entre os diferentes agentes e os diferentes interesses em questão e, portanto, foi feito um trabalho, penso que meritório, de compaginar vontades e, portanto, teria interesse que esse trabalho fosse valorizado pela prática, ou seja, que se revertesse em mudanças efetivas, porque, por um lado, não pode haver total falta de consequências, Mas também não podemos criar consequências se não damos os meios para, para que se cumpra a lei. É o que se passa neste momento. Parte do princípio que é uma entrega voluntária, mas, como tem sido apontado, há animais que não têm caminho, não têm destino. Foi nesse sentido que até já nesta legislatura, ainda em 2019, o PCP apresentou um projeto de lei que visava criar uma rede de centros de acolhimento e reabilitação de animais selvagens e exóticos, exatamente para dar resposta a uma deficiência, uma falha que tínhamos e que temos e que não permite também a reabilitação e às vezes o acompanhamento da vida destes animais, que alguns já têm com traumas e necessitam de uma intervenção mais contínua. Mas depois temos um outro problema que tem a ver com a reconversão profissional. E esse era um dos pressupostos da lei, era que a lei não ia proibir para depois deixar um vazio e as pessoas sem destino e sem ocupação. E, portanto, era importante que isso avançasse e preocupa-nos muito que, no fundo, também já foi aqui apontado, esteja a obrigar as pessoas a estarem numa situação que roça a ilegalidade sem a sua vontade ser essa. E, portanto, aquilo que perguntava, antecipando a resposta, é exatamente tendo em conta que o Partido Socialista, o PSD, o CDS e a Iniciativa Liberal chumbaram a proposta da criação dos centros de acolhimento e reabilitação de animais selvagens e exóticos, o que é que está a ser feito com estes animais, tendo em conta, e já também pedia também que nos pudesse esclarecer, uma evolução que nos parece de redução muito significativa ao nível do registro destes animais, consultando perguntas que foram feitas por deputados desta casa ao Ministério, em 2016 estavam registados 1.136, não só de circo, mas de espetáculo. E, portanto, os dados também não nos permitem fazer uma evolução.
Queira terminar, Sra. Deputada, faz favor.
Em 2017 estavam 111, em 2018 67, são os registros oficiais e as informações do Governo. E, portanto, o que é que estamos a falar realmente? E, para terminar, Sr. Presidente, já agora o artigo 14º prevê que sejam conferidos meios ao ICNF para cumprir a sua missão. O Secretário de Estado da Conservação da Natureza e das Florestas, a esta comissão, falou-nos há um mês atrás que iria abrir na semana seguinte um concurso para 100 técnicos superiores e gostávamos de saber se têm também novidades sobre isso. Com certeza estão ansiosos também para reforçar os vossos quadros. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Em nome do Grupo Parlamentar do PAN, tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente do ICNF, antes de mais agradecer a sua presença e os esclarecimentos que já teve a oportunidade de nos prestar. Em relação àquilo que nos traz aqui hoje nesta audição, desde logo referi que estamos de facto aqui a debater uma questão que foi sem dúvida um avanço civilizacional para o nosso país, até um exemplo daquilo que são boas práticas em matéria de reconversão deste tipo de atividades, que passam precisamente pela necessidade de existência de apoios que incentivem a entrega voluntária dos animais. Percebemos pela sua intervenção que não está a haver também essa manifestação de interesse, mas tendo em conta que não existe ainda um quadro que preveja esses mesmos apoios, torna-se um pouco difícil perceber se efetivamente a falta de interesse se deve ao facto de não existir ainda um programa planeado e divulgado junto dos promotores dos circos com animais, ou se efetivamente é porque pretendem dar um outro destino aos animais. E isso entronca numa questão que lhe gostaria de deixar desde logo, é se desde a entrada em vigor desta legislação, e tendo em conta que registam o número de animais existentes em Portugal, se houve ou não transferências de propriedade de animais, nomeadamente para países estrangeiros, o que pode ser um sinal, um indicador de que estes animais possam estar aí para outros circos ou para parques zoológicos ou qualquer outro tipo de atividade. Em relação aqui à legislação, à Lei 20 de 2019,
tendo em conta que já ultrapassámos o prazo para a sua regulamentação, e pese embora já tenhamos também recomendado ao Governo que com a maior brevidade venha colmatar esta lacuna, existe aqui uma omissão neste momento, há um vazio legal do ponto de vista daquilo que é a possibilidade de detenção de animais nos circos. E, portanto, tendo em conta que existe este vazio legal, como é que o ICNF está a acompanhar e fiscalizar estas situações, que ações de fiscalização é que estão a ser promovidas, mas também, para além deste diploma do 20/2019, já existia, há largos anos, um outro vazio relativamente à proteção dos animais, isto porque o Regulamento Comunitário 338/97 do Conselho de 9 de dezembro, apesar de permitir aos Estados-membros a circulação de animais em circos, estabelecia que estava vinculado à existência de condições de bem-estar. E estas condições de bem-estar, nomeadamente nos alojamentos, foram revogadas do Decreto-Lei 276/2001 e de lá para cá não houve qualquer tipo de regulamentação das condições que deviam, então, quer do ponto de vista sanitário, quer do bem-estar animal, ser aplicadas aos circos. Ora, se não existe quanto aos alojamentos, o maneio, a segurança dos animais, como é que o ICNF faz de facto estas ações de fiscalização, em que critérios é que se baseiam, se de facto estão ou não a trabalhar com o Governo no sentido de colmatar também esta lacuna legal que existe e para a qual o PAN alertou na sua iniciativa legislativa, em relação também àquilo que é o registro dos animais e as comunicações, de facto, não existindo ainda este cadastro nacional, por que meio é que estão a fazer o registro que mencionou há pouco? Em relação à entidade responsável, se já tem ou não indicação por parte do Governo se o ICNF será a entidade responsável, bem assim como qual o ponto de situação para a reconversão profissional dos artistas circenses. É porque não nos podemos esquecer que, para além dos incentivos de entrega dos animais, existe também esta questão da reconversão profissional. E, portanto, este conjunto de questões parece-nos, de facto, serão muito úteis para percebermos não só o ponto de situação daquilo que tem sido o trabalho do ICNF junto do Governo. Também falou há pouco que existiria a possibilidade dos programas serem financiados através do Fundo Ambiental.
Queira terminar, Sra. Deputada, faz favor.
Concluo já com esta questão. E tendo em conta que mencionou que através do Fundo Ambiental se poderia financiar a entrega dos animais, se está então a ser desenvolvido e trabalhado o programa específico para este efeito, para que possam abrir depois as candidaturas. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Em nome do Grupo Parlamentar do PEV, tenho a palavra a Sra. Deputada Mariana Silva. Faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Também agradecer as explicações que nos deu. E não me alongando mais, porque já muito foi dito, seria importante perceber de que forma é que o ICNF pediu ao Governo ou teve alguma forma de chegar a estas campanhas de sensibilização junto dos circos que estão também refletidas na lei, para que se possa de alguma maneira entregar os animais, para que sejam incentivados a entregar os animais ou a fazê-lo de forma voluntária, mas não esperando que venha 2025, e também no presente percebermos, porque depois quando nós prolongamos no tempo a regulamentação das leis e deixamos passar, quando acontecem coisas como o que estamos a viver agora desta pandemia, percebemos que não há maneira de solucionar e não temos como ajudar quem precisa de ajuda. E por isso, se os circos, passando por a crise que todos conhecemos, tiverem que devolver os seus animais amanhã, para onde é que eles irão? E de que forma é que o ICNF está a fiscalizar, se tem meios materiais e humanos, para fiscalizar as condições em que alguns destes animais possam estar a viver? Como sabemos, os artistas estão a passar algumas dificuldades porque não estão a trabalhar, com certeza, não tendo forma de pagar aos artistas, também será difícil arranjar maneira de alimentar estes animais e de lhes prestar todos os cuidados tão necessários, que não são os mesmos que um animal doméstico, não é? Que também já tem as suas, que já é difícil para algumas famílias suportarem os seus animais domésticos. Eu imagino que será para um circo ter a responsabilidade destes animais não estando a trabalhar e a fazer bilheteira e dinheiro para poder de alguma forma tratar destes animais. E por isso fica a questão, sobretudo, para onde é que irão estes animais se amanhã alguém terá que os devolver. E se o ICNF tem condições para estar atento e a fiscalizar a forma como estes animais estão a viver hoje, não é? não esperemos por 2025 para perceber até que ponto é que estes animais podem ou não estar a precisar de ajuda. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tenho agora a palavra via web. Sra. Deputada Joacine Catar Moreira, faz favor.
Sim, senhora, portanto, eu iria iniciar por cumprimentar efusivamente o senhor presidente da Comissão do Ambiente e dizer-lhe que não havia necessidade nenhuma de se desculpar, eu é que necessitava de manifestar a minha solidariedade absoluta com a atual deputada não é inscrita. A agradecer e cumprimentar o senhor presidente do ICNF. Algo ótimo é que há um enorme consenso partidário de que efetivamente necessitamos de atualizar, afastando da época oitocentista o que era habitual e normal e entrarmos numa nova época, numa nova era, em que os animais não são entidades inanimadas, e retirá-las um pouco daquela lógica muito colonial, que é efetivamente a que ainda hoje é usada, nomeadamente uns circos. O senhor presidente garante-nos que o ICNF tem efetuada fiscalização necessária. O que eu lhe iria então perguntar era: quantos efetivos estão alocados ou foram alocados para os serviços de fiscalização e quão periodicamente ele é realizado? Na sua ótica, que melhorias
queira terminar, Sra. Deputada, faz favor,
necessárias para aumentar a eficácia da ação do ICNF e, em último, perguntar-lhes em que condições encontrou os animais, especialmente numa época igual a esta de emergência sanitária área. E era isto só.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tenho agora a palavra a Sra. Deputada Cristina Rodrigues. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito bom dia, faz favor.
Queria começar por agradecer aos Srs. Deputados por permitirem intervir. Cumprimento o Sr. Presidente do ICNF e também os Srs. E as Sras. Deputadas presentes. Não tenho muito tempo, portanto vou-me cingir às perguntas que eu gostaria que fossem respondidas. Portanto, já todos mencionaram, aliás, o próprio Sr. Presidente também, que de facto a Lei 20 de 2019 ainda não foi regulamentada. O Sr. Presidente disse que já passou pelo ICNF uma proposta de regulamentação. Gostava de lhe perguntar se faz ideia quanto tempo mais vai demorar que efetivamente a regulamentação seja publicada. Depois, houve uma informação que eu não sei se ouvi bem, pareceu-me que o Sr. Presidente tinha dito que apenas quando o portal previsto na lei estiver em funcionamento é que saberão concretamente quais os animais selvagens que existem no circo. Eu tinha a ideia que realmente o ICNF já acompanhava esta situação, inclusive na outra legislatura foram feitas várias questões quanto aos animais que os circos detinham e, portanto, eu gostava de lhe perguntar se realmente o ICNF sabe neste momento quantos animais selvagens existem no circo, as idades, etc. Da parte do ICNF, existe algum calendário definido para a implementação da Lei 20 de 2019? Que planos existem concretamente para a recolocação dos animais em centros de acolhimento? No que diz respeito a esta recolocação, serão priorizados os jardins zoológicos ou os santuários? Gostava ainda de saber se já estão a fazer contactos com associações nacionais e internacionais que acolhem animais selvagens para ir assegurando lugares para alguns deles. O Sr. Presidente mencionou ainda que serão novos espaços criados. Estes espaços serão criados ou seriam criados por quem? Pelo Governo, pelo ICNF? Se aguardam atuação das entidades privadas, associações? Outra questão muito importante é que acompanhamento está o ICNF efetivamente a fazer dos animais que se encontram nos circos atualmente, portanto durante este período de transição que acompanhamento o ICNF fará e por último eu julgo que disse que nenhum circo manifestou interesse em entregar animais, gostava que me confirmasse essa informação e se assim for, se já fizeram essas averiguações junto dos detentores, ou seja, se o ICNF já está em contacto com os circos para saber quem é que está ou não disponível para fazer a entrega voluntária e quando. Obrigada, era só isto.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Concluída esta ronda de intervenções, tenho a palavra o Sr. Presidente do Conselho Diretivo do ICNF. Faz favor, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sras. E Srs. Deputados. Eu tenho aqui uma lista de 43 perguntas e talvez seja difícil responder a todas, mas eu vou-me esforçar. Aquilo que eu não consegui responder aqui, pronto, posso depois naturalmente
dar uma média
responder
para
a posteriori.
Dá uma média para 15 segundos por resposta.
Não, há várias perguntas que são idênticas e, portanto, eu vou tentar agregar as respostas. Primeiro, em resposta à senhora deputada Maria Manuel Rola, sim, o ICNF já tem na sua página de internet as informações. No separador CITES, existem, no final desse separador, depois posso mandar o link, existem a divulgação no âmbito da implementação da Lei 20 de 2019, e eu estou a ler, depois posso-vos mostrar aqui no meu computador se quiserem, a divulgação no âmbito da implementação da Lei 20 de 2019, de 22 de Fevereiro, que reforça a proteção dos animais utilizados em circo, e da Portaria 86 de 2018, 27 de Março, que rege a detenção dos vulgarmente designados animais perigosos. Existem nos dois separadores, quer um, quer outro, as listas dos detentores. Existem registados, com o registro provisório de que falámos, no caso dos animais utilizados em circo, 9 detentores. Estão aqui identificados, não estão identificados os animais por uma razão legal, estão, mas essa informação existe, não é, é tornada pública. Essa informação existe e foi disponibilizada à Direção-Geral da Alimentação e Veterinária. Mas eu posso dizer-vos, Esse que não é nenhum problema, que estão identificados num primeiro, numa primeira entidade, 4 tigres, na segunda 2 leões e 2 elefantes, na terceira 3 crocodilos, na quarta 1 tigre branco e 4 elefantes, na quinta 1 leoa, 1 piton, carpete e 2 birmanesas, e 1 jiboia constritora, uma boa. Na sexta, 1 tigre. Na sétima, 1 jiboia do Marelli. Na oitava, 1 piton birmanesa e 1 piton reticulada. E na nona, 1 jiboia do Marelli. Portanto, nós estamos a falar de um universo de 22 animais. Okay? O universo de que estamos a falar... Isto também é uma pergunta que vários deputados fizeram, a senhora deputada do Partido Socialista também fez esta pergunta. E, portanto, neste momento, o universo são de 22 animais. Da informação recolhida junto dos 9 detentores registados de animais de circo, aqueles que provavelmente no término do prazo poderão eventualmente vir a ser entregues são os elefantes. Todos os outros, os detentores, deram nota que têm a expectativa de vir a poder recolocá-los em espaços zoológicos dentro do território da União Europeia. Sobre apoio à recolocação e a um programa de apoio para receber os animais, nós, como calculam, não temos esta informação. Isto é algo que pode vir a ser decidido pelo Governo, não existe no momento. Aquilo que está previsto, que nos foi informado, foi que essa receção de animais poderia vir a ser apoiada pelo Fundo Ambiental, no seguimento até de uma proposta, e respondendo à intervenção que questionava sobre que apoios aos centros de recuperação de animais selvagens, respondendo até a uma proposta do ICNF que desde setembro de 2019, aliás, em setembro de 2019 e agora já em maio e junho de 2020, por proposta do ICNF, o Fundo Ambiental preparou 2 avisos de apoio para os centros de recuperação de animais selvagens que apoiaram 10 centros em 2019 e outros 10 centros em 2020, e os mesmos 10 centros em 2020, com um valor de cerca de 400 mil euros por ano. Depois, dar nota de que o acompanhamento que o Instituto faz, como sabem, estou convicto que sabem isto, mas eu vou dar a nota na mesma. As questões relativas ao bem-estar animal e às questões sanitárias são uma competência, são uma matéria da competência da Direção-Geral da Alimentação e Veterinária. E, portanto, aquilo que o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas tem como competência é, no âmbito da CITES, da legislação CITES, a verificação da existência ou não de animais de espécies exóticas e se esses animais estão devidamente licenciados ou se esses animais são provenientes de comércio ilegal de espécies proibidas. E, portanto, são essas as competências de fiscalização que estão cometidas ao ICNF. Queria dar também nota de que Desde o registro destes 22 animais, não foi comunicada qualquer transferência onerosa ou graciosa de animais. E, portanto, até à data, os animais que estão registados têm mantido, têm-se mantido na propriedade das entidades ou das pessoas, porque nós temos registros, e isso é público, podem ver, temos registros de entidades detentoras, como circos, ou temos registros de entidades de pessoas, em nome individual, detentoras de animais, como artistas. No período da pandemia, não tivemos nenhuma manifestação de intenção de entrega de quaisquer animais. Depois, em relação ao calendário e à recolocação e às associações, uma parte significativa, o próprio Instituto tem protocolos de colaboração com entidades que gerem os... Peço desculpa. Entidades que gerem alguns centros de recuperação de animais selvagens. Isso acontece na Quinta de Marinha Olhão, isso acontece em Santo André, isso acontece em Monsanto e acontece em vários outros locais. E, portanto, tem sido prática do Instituto protocolar essa relação com associações ou entidades dedicadas à proteção de animais e promover iniciativas de apoio a essas associações para o desenvolvimento de um conjunto de ações essencialmente ligadas à recuperação de animais e à sua reintrodução em ambiente natural. Quanto à falta de interesse na entrega dos animais por parte dos detentores, efetivamente, nós não conseguimos pronunciar-nos sobre se a falta de interesse decorre da inexistência de um programa de financiamento ou se a falta de interesse decorre da não existência ou do facto de não ter sido perspectivado um programa de adaptação profissional aos trabalhadores que desenvolvem a sua atividade com esses animais. No entanto, a nota que nos é dada, que como compreenderão é uma nota, apesar de tudo, informal, mas que existe, é de que há uma vontade por parte das entidades e das pessoas detentoras desses animais, há uma vontade da manutenção dos animais na sua posse. Vários dos detentores demonstraram que, ainda que não realizassem com esses animais atividades circenses ou de animação ou artísticas, teriam interesse em manter os animais na sua posse até ao seu fim de vida. E isto poderá, eventualmente, fundar-se ou fundamentar-se na relação emocional que os detentores têm com os animais e, portanto, é algo que nós não conseguimos avaliar em concreto, mas eu, percebendo a pergunta dos senhores deputados sobre se um programa de entrega poderia ou não, eventualmente, vir a ter adesão, tenho que responder dizendo que a informação que recebemos destes detentores é de que a sua intenção objetiva é de manter os animais com eles, ainda que não possam realizar atividades circenses ou artísticas com estes animais. E, portanto, existe uma convicção provável de que se venha a verificar a solicitação por parte destes detentores que, mesmo que no futuro eles não possam vir a realizar, ser utilizados nas atividades circenses ou artísticas, eles venham a manifestar o interesse em manter consigo os animais de que estamos a falar. E estamos a falar, efetivamente, de um número como percebem, mesmo muito reduzido de animais. Estamos a falar, no universo nacional, de 22 animais e, portanto, o número é objetivamente muito reduzido, sendo que são 22 animais distribuídos por 9 detentores e, portanto, nem sequer há uma concentração muito significativa, e eu tive a oportunidade de vos dar esta nota também para poder dar aqui uma ideia mais clara de qual é o panorama efetivo da detenção, de que não há nenhum destes 9 detentores que detenha um número muito significativo desse universo de 22 animais. Eles estão, de facto, bastante distribuídos pelos 9 detentores e, portanto, a nossa expectativa é essa. A fiscalização que o ICNF faz, dentro desse, como já tive a oportunidade de vos dar nota, dentro daquilo que são as suas competências, que não são nem de bem-estar animal, nem de questões de fitossanidade, são as competências diretamente relacionadas com o comércio e o tráfico internacional de espécies protegidas, exóticas e de animais selvagens, é feito pelos vigilantes de natureza, diretamente do Instituto. Nós temos neste momento ao serviço cerca de 210 vigilantes de natureza a nível nacional, mas nós apoiamos diariamente as atividades de fiscalização levadas a cabo, quer pela Polícia de Segurança Pública, quer pela GNR, quer também pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, que desenvolve um conjunto muito elevado de iniciativas de fiscalização, quer nas entradas pelos aeroportos, quer até pelos portos, e apoiamos tecnicamente as intervenções das outras entidades de fiscalização, designadamente na identificação das espécies, na verificação da legalidade dos documentos, quando se verifica a existência de documentos de registro internacional, sendo o ICNF a Autoridade Nacional CITES, a Convenção tem um registro internacional onde partilha toda a informação do comércio ilegal de espécies, ou de espécies protegidas, ou de espécies exóticas, ou de espécies de fauna selvagem, que tenha ou não origem lícita ou ilícita, e, portanto, diariamente verificamos essa intervenção. Eu penso que, sobre os registros, eu também já dei nota, não obstante a não existência da regulamentação, o Instituto não deixou de fazer uma elaboração de um registro provisório e da identificação dos animais em concreto e das suas espécies, e, portanto, essa matéria encontra-se organizada. Também não deixámos de comunicar à Direção-Geral de Alimentação e Veterinária para que possa exercer as suas competências, sim, de fiscalização, quer do bem-estar animal e das condições em que os animais se encontram detidos, quer das questões fitossanitárias, daquilo que são as existências, para que a Direção-Geral de Alimentação e Veterinária possa, objetivamente, elaborar, desenvolver as suas competências de fiscalização. E, portanto, neste momento, com o agradecimento ao Sr. Presidente pela tolerância do tempo, era o que me suscitava a dizer. Muito obrigado a todos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É evidente que esta tolerância foi entendível em função das questões que foram colocadas. É sempre este prazo, este período de tempo, tanto quanto possível, alongado em função disso. E, portanto, terminamos mais uma vez o meu agradecimento ao Sr. Presidente, o meu agradecimento a todos os presentes, e terminamos esta audição, sendo que damos de imediato continuidade a uma ou outra com o Sr. Ministro e com o Sr. Secretário de Estado de Tesouro, que decorrerá de imediato. Damos aqui só um bocadinho de intervalo. Um minuto ou dois, está bem? Quando muito, porque creio que o Sr. Ministro já está cá. Muito obrigado.